Amados, acabou que eu esqueci de ligar o podcast, mas eu li o texto de Isaías 45, do versículo 1 ao 10. Amém, amados? E vou falar sobre ele. Aqui, no livro de Isaías 45, Deus faz muitas promessas para Ciro. E levanta Ciro também, para revelar a glória dele. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês. E eu quero que no lugar de Ciro você coloque o seu nome, por aquilo que Deus estará falando com você, diretamente para você. Amém, amados? Então ele começa dizendo assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Deus está falando para mim, sabe, amados? Eu estava aqui, até numa live com uma pessoa. E ainda não tinha recebido de Deus a palavra. E abri a Bíblia aqui buscando de Deus e caiu aqui em Isaías 45. E eu tomo como verdade que ela é para mim, e não como logos, mas como rema, uma palavra direta para minha vida. Em que na qual realmente Deus está falando para mim, e eu quero que você coloque de vez de Ciro o seu nome, amém? O seu nome, e toma posse do que Deus estará falando para você nesta palavra. Eu vou falar aqui meu nome. Assim diz o Senhor, seu ungido, a Nilo, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Sabe o que é que Deus está falando para mim e para você nesse comecinho aqui, amados? Olha. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus te toma pela tua mão direita e te segura com firmeza. Independente do que você está atravessando ou vier a atravessar, a mão de Deus vai continuar segurando a sua mão com firmeza para que você não tropece, para que você não caia. Você só precisa manter a tua mão nas mãos dele. Amém? Ele está falando para mim e para você, a quem tomo pela mão direita e seguro com firmeza, sem vacilar. Entende isso, amados? Sem vacilar. Deus está segurando a tua mão. Deus está segurando a sua mão. Não tenha medo, não se preocupe. Deixa ele segurar a tua mão, deixa ele te levar, deixa ele te guiar, deixa ele te direcionar. Amém? Fica firme. Fica firme. Porque Deus, ele é fiel. Amém, amados? Não desista. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está realizando. Você pode ter certeza disso. Deus está fazendo acontecer coisas que você não tem ainda noção, você não está vendo, mas Ele está te segurando a tua mão, Ele está conduzindo você enquanto você deixar. Mas se você continuar permitindo, Ele vai te mostrar, ele vai te revelar, ele vai te colocar em lugares altos para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja levado, para que o nome dele seja em salvação na vida de muitos que estão se perdendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados que estão me ouvindo, me assistindo nessa hora. Não se preocupe com a condição das coisas dessa vida. Do ter, de obter, de conquistar. Simplesmente, como diz, siga o mestre. Amém? Siga o mestre. Não pare, não desista. Fica firme. Porque Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Ele falou assim: olha, quem eu tomo pela mão direita e seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele. E arrancar as armaduras de seus reis para abrir a porta diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Deus vai colocar a gente diante das nações. Amados, eu falo por experiência da minha própria vida. Hoje Deus tem me colocado diante de nações para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Meu sonho era falar inglês, porque eu iria fazer também culto em inglês aqui. Iria pregar a palavra do Senhor em inglês. Porque praticamente é uma língua universal, né? Vários países falam o inglês, mas não falam português. Eu sei que a maioria das pessoas que me ouvem, que me assistem, fora do Brasil, são pessoas que falam português, são pessoas brasileiras que estão fora do Brasil. Eu agora estou com três pessoas nos Estados Unidos, duas na Alemanha, que eu estou vendo aqui agora, nesse exato momento. Eu acredito que elas são brasileiras e estão. Fora do Brasil, nesses países estão me ouvindo, né? Estão aqui comigo, me acompanhando, me seguindo já há um bom tempo. Finlândia está sumido por esses dias. Mas ele está falando assim: olha, para abrir as portas diante dele, diante de quem? De mim, Nilo, diante de quem? De você. Coloca o seu nome no lugar de Ciro. De modo que as portas não sejam trancadas, elas vão manter abertas. Deus está abrindo portas e essas portas vão manter abertas, não vão ser trancadas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. E ele está dizendo para mim e para você aqui que ele está abrindo portas diante de mim e diante de você. Diante de mim e diante de você. Consegue entender isso, amados? Basta permanecermos. Precisamos manter as nossas mãos seguras na dele, que diz ele que está segurando as nossas mãos com firmeza, para que a gente possa então viver todo o propósito do Senhor. Quem me acompanha, quem me segue aqui nas lives, sabe que eu sempre trago mais palavras de exortação, de correção, né, de conduta, de postura, de vida, do que realmente uma palavra assim que venha promessas, bênçãos sendo declaradas sobre nossas vidas. Mas Deus trouxe essa palavra agora, algo Deus está falando para você, porque para mim ele já está falando. Amém, amados? Para mim ele já está falando. Deus está abrindo, eu estou recebendo isso para mim. Deus está abrindo uma porta diante de mim. Portas, não é nenhuma. Portas que não serão trancadas. Elas não poderão ser trancadas. Porque é Ele quem abriu. E eu acredito que é assim na sua vida. Ele ainda diz assim, ó. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Nós sempre temos a condição, amados, de visualizar pela figuração do monte um lugar de busca da presença do Senhor. Porque quando Moisés subiu no Monte Sinai, ali ele foi confrontado pela glória de Deus. Ele estava no monte. E ele está falando que aqui ele vai aplanar monte, ou seja, se ele te colocar, te elevar a um monte, ainda que não haja ali lugar para você ficar, porque, amados, imagina subir um monte. Precisa haver uma trilha, precisa haver um caminho, não é verdade? Ou senão você pousar lá de paraquedas. Mas para que você chegue no topo, precisa haver um lugar plano, não é verdade? Então, ou seja, ele está falando que é isso que vai acontecer. Subir um monte, vamos dizer, essas pessoas que mexem com escalada. Tem pessoas que fazem escalada, mas coragem elas, mas eu não cabe a mim. Sem nenhuma forma de segurança, no sentido de uma corda ou alguma coisa assim. Elas confiam nelas mesmo. Mas para elas chegarem ali em cima, dificilmente vai ter um lugar plano. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele vai nos colocar diante de montes aplainados, que nós não teremos riscos, perigos, Monte é lugar da presença do Senhor, amados. E Deus está falando para mim e para você que Ele vai nos colocar nesses lugares elevados, na presença dEle, diante dEle, com Ele, porque Ele vai estar segurando as nossas mãos. Ele não para por aqui, Ele ainda diz assim, olha, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que Ele vai romper em várias situações e circunstâncias essas portas fechadas para nos fazer passar por essas portas. Essas portas serão destruídas diante de nós e nós iremos galgar lugares, situações, posições, circunstâncias de forma de honra, não de vergonha, mas de honra para o Senhor. Você crê nisso? Eu acabo de tomar posse dessa palavra para mim. Espero que você também tome posse para a sua vida. Ele está falando: olha, eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Ou seja, Deus vai estar nos montes com a gente. E presta atenção que ele começa dizendo que toma-nos pela mão direita e segura com firmeza. Então todo o processo aqui, ele vai estar segurando na nossa mão. Em toda circunstância, ele vai estar segurando na nossa mão. Tudo que ele está aqui, o texto aqui fala de acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque é ele quem está falando, amados. Não sou eu, é ele. E quando ele diz que vai, vai. Não tem como ser diferente, não tem como não acontecer. Por quê? Porque é ele quem está falando. É ele quem está falando. Amados, Deus é maior. Deus é maior. Ele está falando: olha, os montes serão aplainados. Eu irei diante de você e aplainarei os caminhos. Deixa eu só pôr. Conectar um carregador aqui, amados, porque a carga está acabando. Não sei se está carregando. Eu acho que não. Deixa eu trocar aqui, amados. Eu preciso conectar aqui. Não vai cair, não vai cair. Olha isso. Eu irei diante de você e aplainarei os montes. Derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Amados, sabe o que veio no meu coração? Que coisas grandes estão para vir sobre nossas vidas. Deus está falando que está nos tomando pela mão, amados. E está segurando a nossa mão com firmeza. Deus está tomando as nossas mãos e segurando as nossas mãos com firmeza. E falando que vai aplanar os montes, sabe? Os lugares tortuosos, os lugares de elevadas posições de alturas, Deus vai aplanar, vai alinhar tudo. E aquelas portas que na nossa caminhada o inimigo fechou, sabe? Deus está abrindo essas portas. Olha só. Derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Ou seja, aonde existe na linha de uma religião um ser espiritual denominado por eles como sete chaves, tranca-rua, algumas coisas assim. Mas não vou ficar aqui porque eu estou aqui para exaltar o nome do Senhor, mas só para vocês entenderem. E esses seres espirituais, eles infelizmente fecham as portas na vida de muitas pessoas. É claro que a Bíblia diz em Provérbios 26:2 que maldição sem causa não se cumpre. Então, se o diabo levanta pessoas para trabalhar contra nossas vidas, mas nossa vida está alinhada com Deus, com sua palavra, poder, e Deus está segurando a nossa mão, como ele está falando aqui, amados, as trevas não irá prevalecer contra nossas vidas. Não irá prevalecer, porque ele está falando que ele vai aplanar os montes e vai derrubar as portas e quebrar as trancas. Eu não sou muito, eu não gosto muito, porque já tem muita gente pregando aí, falando sobre esse lado da parte financeira, material, as coisas dessa vida. Não é que Deus não fala, fala. Mas hoje Deus está me trazendo aqui para trazer, não só para a minha vida, mas para nossas vidas, amados, exatamente sobre isso. E quando eu olho essa palavra e medito nela e trago ela aqui para vocês, mas eu também estou tomando posse dela para a minha vida, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou enfrentando, mas eu também tenho promessas e eu acredito que Deus está trazendo algo muito grande para a minha vida. Algo grande da parte de Deus está para vir. É, amados. Eu acredito nisso. Essa palavra é rema para mim. Olha só, o que que ele está falando? Eu comecei e coloquei meu nome. Amém? A primeira leitura eu li o texto normal. Depois pedi para vocês colocarem o nome de vocês, como eu estou colocando o meu. Olha o que que o Senhor está falando para mim aqui. Darei a você os tesouros das trevas. Amados, esse tesouro das trevas aqui não é literalmente das trevas, o reino de Satanás não, tá? Porque lá não tem nada que presta para nós. Quando ele fala das trevas aqui, é desse mundo tenebroso, amém? Ele está falando aqui desse mundo aqui que ele criou, que na qual Satanás também está aí perambulando, também está aí com seus demônios perambulando aí, atormentando, matando, roubando, destruindo, para isso que ele veio. Então Deus está falando que Ele vai nos dar as coisas boas dessa terra, dessa vida. Porque, amados, Ele fala lá em Isaías 1,19 assim, ó, se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor desta terra. Deus está falando para mim e para você, hoje, aqui, agora, nesta hora, exatamente sobre isso. Darei a você os tesouros dessas trevas. Darei a você os tesouros que existem neste mundo, nessa terra. Igual vocês, amados, que estão aí em Nuremberg, em Missouri, Kansas City. Eu não sei se todos que estão aqui comigo dos Estados Unidos, porque tem um aqui que é novato, que tem tá comigo, eu estou vendo hoje pela primeira vez. Eu falo porque eu já sei os IDs deles. Então, eu estou vendo que tem aqui uma pessoa novata aqui dos Estados Unidos. Amados, preste atenção no que Deus está falando para mim e para você aqui. A Bíblia fala sempre do melhor, e o melhor pertence a Deus. E eu tenho ouvido e aceitado o que eu tenho ouvido da parte do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E os desejos que nós temos também faz parte daqui. Não adianta eu falar para vocês que eu não penso, não tenho vontade, não tenho desejo de coisas aqui nessa terra. Eu tenho. Eu não tenho ainda minha carteira, eu não tenho ainda meu carro, eu não tenho ainda minha casa própria. Tá entendendo, amados? Meu sonho é ter um motorhome para pregar o evangelho nos quatro cantos aqui do meu Brasil e aonde Deus me enviar fora do Brasil. Principalmente fazer um trabalho pro lado do sertão, nas tribos indígenas. Sim, é meu sonho. Mas tudo que hoje eu busco, tudo que hoje eu desejo, tudo que hoje eu quero, está voltado pro reino, em alcançar vidas. E quando ele está falando aqui, olha, darei a você os tesouros deste mundo, eu tenho para mim, né? Eu recebo para a minha vida que Deus está falando para agora, para aqui, nessa terra. Porque o que é para mim na eternidade já está reservado Já está guardado, já está selado, já está protegido, lá ninguém toca. E a minha vida é acrescentar cada vez mais lá, não aqui. Amados, eu nasci num lar de pessoas simples, humildes. Meus pais não tiveram seus pais com condições. Então, assim, todos os meus antepassados foram pessoas. Alguns tiveram recursos, tiveram condições, mas os seus descendentes não souberam administrar de forma que meus pais pudessem alcançar essas bênçãos que, principalmente a parte da minha mãe, eles tiveram. Então, por consequência, eu venho também, né, nesse segmento aí da linhagem, sem recursos financeiros, sem condições financeiras e materiais. Que me deixe, pudesse me deixar assim um pouco mais tranquilo, principalmente como cristão hoje, vivendo para a obra, servindo o Senhor. Não, eu não tenho esses recursos. Mas eu tenho promessas do Senhor. Deus conhece meus sonhos, conhece os meus desejos. E quando aqui agora, meditando aqui nesta palavra, junto com vocês, e Deus falando para mim, coloca o seu nome, como eu falei para vocês, coloca o nome de vocês. Se você crê que a palavra do Senhor se renova, no tempo que aqui foi escrito foi para Ciro, mas estando lendo hoje, meditando nela hoje, Deus está falando para mim e para você. É para você hoje, é hoje. Porque quando Deus fala, eu sou o que você precisa que eu seja agora. Deus conhece as minhas necessidades, Deus conhece os meus desejos, os meus sonhos, sabe dos meus planos, dos meus projetos. E que tudo inclui o reino dele, tudo o reino dele tem a primazia, a vontade dele, buscando sempre ter a primazia na minha vida. E ele falou: Eu darei os tesouros desse mundo, ou seja, Deus me trará coisas boas, coisas maravilhosas, coisas tremendas aqui neste mundo, segundo o desejo do meu coração, do meu sonho. Assim ele também vai fazer na sua vida. Eu não sei se vai fazer na vida de todo mundo que está me ouvindo, me assistindo agora, ou acredito que quem vier me assistir futuramente nessas lives que estão aqui no Instagram, vai ser rema para ela naquele momento. Mas agora, aqui, nesse exato momento, eu creio que Deus não está falando só para mim, Deus está falando para mais pessoas. Eu sei que a Rádio Deus é Fiel está sendo retransmitida agora por outras rádios. E sei também que está pelas plataformas, e eu sei que tem pessoas conectadas nos quatro cantos dessa terra. Eu sei que não é só para mim, tem mais pessoas que essa palavra é rema. É por questão de tempo não muito longo, não muito à frente. Deus está para fazer uma reviravolta em nossas vidas. Escuta o que eu estou falando para vocês. Como profeta, eu acredito que quando esse tempo chegar, dessa promessa se cumprir. Diz que você está recebendo através da minha vida e da minha boca agora, e chegar na tua vida, eu acredito que você vai fazer questão de contactar comigo para testemunhar, para juntos cantarmos o hino da vitória. Amados, eu tenho certeza disso. Algo novo está para acontecer da parte de Deus para a nossa vida. Mas não para por aí, não, tem muita coisa aqui. Riquezas armazenadas em lugares secretos. Ah, amados, para Deus não existe lugar secreto, porque tudo vê. Não existe. Deus tudo vê. Deixa eu dizer uma coisa para você, como profeta de Deus, seja essa palavra para minha vida e para sua vida. Aquilo que foi escondido, aquilo que foi impedido de chegar na nossa vida. Aquilo que, infelizmente, os nossos antepassados não souberam administrar de forma que chegasse na nossa vida, não será impedimento de vir quando assim Deus fizer acontecer na minha e na sua vida. Quem pensou em impedir você de ser abençoado, tendo a bênção na mão, não impediu Deus de te abençoar. Deus está falando para mim e para você, olha. Darei a você os tesouros deste mundo, as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Escuta isso, amados. Essa palavra para nós hoje, ela é profética. Essa palavra é rema. Deus está falando, vai acontecer. Quando chegar o meu tempo, eu vou testemunhar aqui na rádio para vocês. Ele está trazendo aqui uma palavra de promessa, de profética. É o que vai acontecer. O processo já começou. A Bíblia diz que ele fala antes que aconteça. Mas antes que aconteça aqui no plano físico, já está acontecendo no plano espiritual. Porque aqui Deus está falando, é Ele quem está fazendo, é Ele quem está realizando. No plano espiritual já está tudo determinado. Nós só precisamos ficar na posição. E eu quero despertar você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, que está recebendo essa palavra como uma palavra rema para a tua vida. Como que você sabe o que que você tem passado, o que que você tem vivido. Entenda bem. Há um demônio chamado resistência que está impedindo você de colocar sua vida literalmente nos cuidados do Senhor. E você está entendendo muito bem o que eu estou falando. Você está sendo impedido de entregar sua vida aos cuidados do Senhor, de ter Ele como o Senhor da sua vida. Você ama o Senhor, você tem temor ao Senhor, você tem vivido isso nesses últimos tempos, mas ainda não confiou a sua vida ao Senhor. E você sabe que o que você precisa viver, e essa palavra está indo rema à sua vida, está indo direto para a tua vida, porque você sabe que você precisa dessa palavra se cumprir na tua vida. Então eu quero dizer para você, se posicione. Se posicione. Porque a sua falta de posicionamento está retardando o processo físico, não espiritual. Ou seja, de chegar até você aquilo que Deus tem para a sua vida. Como há situações de pessoas que estão alinhadas, ainda não aconteceu, mas também vai acontecer. Vai acontecer nas nossas vidas. Escuta isso, amados. Darei a vocês os tesouros dessa terra. Deste mundo, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Tá vendo aqui o porquê que Deus está trazendo essa palavra para você que ainda não confiou sua vida a Ele? Para que você saiba que Ele é Deus. E Ele vai te dar um sinal que essa palavra, ela é rema, ela é direta para você também. Ele vai mostrar e vai fazer algo que você vai entender por aquilo que você está ouvindo da minha boca, que Deus falou com você nessa madrugada. E ele está trazendo o processo de cumprimento na sua vida por esse sinal que ele vai te dar. E mesmo eu que estou buscando uma vida alinhada, que já entreguei minha vida para ele há 30 anos atrás, eu também tomo posse que ele vai me dar um sinal que essas coisas grandes que ele tem para mim vai estar chegando em um tempo, ó, muito mais rápido do que eu posso imaginar. Assim você também. Assim você também. E ele tá falando, ele continua dizendo assim, olha. Olha só. Para que você saiba que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo nome. Deus te conhece, Deus me conhece, Deus nos conhece pelo nome. Entenda bem. Entenda bem isso. Deus nos conhece pelo nome. Amém? Escuta isso. É para você que Deus está falando. E eu peço que ele sussurre seu nome suavemente aos seus ouvidos físicos e espirituais para você saber que é com você que ele está falando. Por amor do meu servo Jacó, aqui ele está falando, Jacó lá que gerou as 13, as 12 tribos, tá bom, amados? Que gerou as 12 tribos. E que depois dele ser liberto e transformado, o nome dele passou para Israel. Então vamos pegar aqui esse processo da nossa vida, né? No meu caso, quando eu era Jacó e quando me tornei Israel a partir da minha conversão. Por amor do meu servo Jacó e do meu escolhido Israel, eu chamo pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me conheça. Amados, a palavra do Senhor fala para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Então, ou seja, nós, é um processo que não pode parar em conhecer a Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu conheço a sua vontade, o seu propósito, o seu plano, o seu projeto para a minha vida. Assim você também. Amém? E quando tudo isso acontece, eu tenho a oportunidade de me agradar ou não. E se eu me agrado, ele então satisfaz, realiza os desejos do meu coração. E ele fala assim: olha, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Então entenda bem. Jesus falou assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Ele é o caminho para ir até Deus. Os únicos mediadores, intercessores da nossa vida em geral diante de Deus é Jesus e o Espírito Santo. Mais nenhum outro. Entenda bem isso. Eu sei que tem pessoas que não caminham na mesma fé que eu. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Preste atenção nisso. Ainda em si, Deus te conhece. Alinhe com Ele, você vai ver o que que Deus vai fazer. Ele fala assim: olha, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Olha isso. Essa palavra Deus está trazendo também para pessoas que ainda não são cristãs evangélicas. Ele falou aqui de pessoa que não conhece e não o assumiu como Senhor da sua vida. Lembra que eu falei um pouquinho anteriormente sobre isso? Em que eu entreguei minha vida para ele há 30 anos, mas que Deus também estava falando para pessoas que ainda não andavam alinhados com ele, como tendo ele como Senhor da sua vida. Pois é, Deus está falando aqui, ó, para mim, para você. Está falando para eu falar para você. Olha aqui, ó. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, não tenha assumido, não tenha se compromissado com Ele, se comprometido com Ele, se aliançado com Ele. Ele está falando que Ele vai fazer, ainda que essa seja a situação. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Ou seja, do Oiapoque ao Achuí, todos saibam que não há outro além dele. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu sou. Quando você escutar isso, entenda bem. Significa. Porque quando Moisés chegou para Deus, falou assim: mas quem eu vou dizer que o Senhor é? Qual é o seu nome? Diga a eles que o Eu Sou te enviou a eles. Eu sou o que você precisa que eu seja agora, não é amanhã, não foi ontem, é agora. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. O que que Deus está trazendo aqui? Porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de discernir, né? Quando ele fala forma a luz e também as trevas, é dia e noite. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que o próprio Senhor Jesus fala que a noite ela é chamada de trevas, né? Então, ou seja, aqui ele está falando: olha, eu crio dia e a noite. Eu crio o dia pelo sol e a noite pela lua, mas ainda há uma claridade, não o suficiente, mas é uma claridade. Mas ele mostra para nós que, e é tão interessante, amados, porque por que que o Senhor na sua palavra chama a noite trevas? Porque viu lá, já ouviu falar lá na palavra, para vocês principalmente que não tem comunhão com a Bíblia, a condição de estar, dizer assim, ó, ele virá como um ladrão na noite. Por quê? Já prestou atenção que as pessoas que se permitem ser usadas pelas trevas, Elas agem mais na noite, na madrugada, que a escuridão, que a trevas. Por quê? Porque não haverá a condição de ser vista. Mas olha só o que ele está falando aqui para mim e para você. De forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo o dia e crio a noite. Promovo a paz e causo a desgraça. A Bíblia fala, amados, que nós devemos estar em paz uns com os outros, e a santificação está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, porque senão ninguém verá a Deus. Amém? Ninguém verá o Senhor. Então, quando ele fala aqui sobre a paz, ele fala assim: eu vos dou a paz, mas ele não nos dá a paz como o mundo dá. Mas ele também causa desgraça. As pessoas têm o hábito de dizer, eu ouvi isso demais na minha caminhada, que o que Deus dá, Deus não toma. Mentira, porque quem lê a Bíblia percebe que Deus dá e toma. Vamos pegar aqui, ver aqui claramente, assim, bem agora. Deus deu a Saul. Saul não vivenciou, não praticou, não obedeceu o Senhor. Deus tirou dele e deu a quem? A Davi. Alguém melhor do que ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se engane nessa palavra que as pessoas sempre dizem, que Deus dá, Deus não toma, não. E as pessoas muitas vezes não têm discernimento de que tudo que chega na vida delas nem sempre é de Deus. Mas elas acham que é de Deus porque era algo que elas queriam. Dentro de um parente, cuidado com a vida afetiva, porque isso acontece muito dentro desta área na vida das pessoas, principalmente das mulheres. Muitas vezes as pessoas estão achando que é Deus quem está trazendo fulano ou fulana, Beltrano ou Beltrana. Não, amados, precisa ter um entendimento se procede de Deus ou não. Fecha parênteses. Então tem muitas pessoas que receberam como bênção aquilo que se tornou maldição. Tem muitas pessoas que receberam bênção, mas se tornou maldição porque não soube administrar. Então entenda bem uma coisa, Deus dá, ele também toma. Se não souber administrar, se não souber cuidar, ele vai tirar e vai dar alguém melhor que você, porque tem sempre alguém melhor. Por isso que eu sempre falo que eu quero a cada dia ser uma pessoa melhor, mas para Deus. Porque quando eu sou melhor para ele, eu vou estar vivendo exatamente como ele quer que eu viva. Então ele só vai me acrescentar. Então ele está falando assim, olha, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Sabe quando que Deus causa desgraça? Ou quando a desgraça vem? Ou seja, quando aquilo. O que que é a desgraça? É a falta da graça. Quem é graça? Cristo. Quando não há Cristo na vida da pessoa, na conduta da pessoa, então ela vai viver uma vida desgraçada, sem a graça de Deus, que é Cristo. Mas quando Deus fala que eu causo a desgraça, o que que é isso? A pessoa então ela vive plantando sementes ruins na terra do seu coração, da sua conduta. Ela vai alcançar graça? Não, ela vai alcançar desgraça, ela vai viver desgraça. E Deus vai causar um caos realmente na vida dessa, vai permitir o caos vir realmente, vai trazer o caos na vida dessa pessoa. Aí você vai lá para Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 até o versículo 63, você vai entender claramente o que eu estou falando aqui para você neste momento. Ele continua dizendo assim, ó: eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então ele está falando, eu faço. Tem pessoas que limitam Deus. Eu não limito Deus. Ele é o que é e pronto, e acabou. O pouco que eu tenho aprendido a conhecer dele me mostra o quão soberano ele é sobre tudo e todos. Olha só isso aqui. Você, céus elevados, façam chover justiça, derrame-na as nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela, eu, o Senhor, a criei. Ele está falando o quê? Mostrando aqui o quê? Que haja uma conduta exatamente dentro desses princípios: justiça, salvação, retidão, Nós precisamos vivenciar isso. Ai daquele que contende com o seu Criador, amados. O que tem de gente brigada com Deus, o que tem de gente com problema com Deus, não está de brincadeira. E o problema é que as pessoas têm o seu livre-arbítrio, escolhe, faz e age de forma errada. A desgraça, o caos vem sobre elas. E elas querem culpar Deus. Ah, mas se ele é Deus, por que que ele deixou isso acontecer? Não, você tem o livre-arbítrio. Você plantou, colheu aí. Ué, você está achando que você vai plantar limão e vai comer morango? Onde? Que lugar que existe isso? Me mostra. Porque eu quero ir para lá. Não, amados. Você plantou bênção, vai colher bênção. Plantou maldição, vai colher maldição. Não se engane. Deuteronômio 30, olha, eis que hoje propõe diante de você a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida e a bênção para que te prolongue o teu dia na terra e tu te vá bem. Ele ainda nos orienta, nos aconselha a escolher. Escolhe quem quer. Vive quem quer. É assim que funciona, amados. Está aqui, está na palavra. Ai daqueles que contendem com o seu Criador. Vai lá para Jó capítulo, acho que é 21 ou 22, você vai entender bem o que eu estou falando bem, bem para você. Vai entender muito bem o que eu estou falando. Ele fala assim: daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Olha só. Lá em Jeremias 18 fala do barro na mão do oleiro e do oleiro sentado ali moldando barro. Em um dado momento, aquele vaso sendo moldado, ele então se desmancha, se quebra, danifica. Ele pega o barro de novo e começa a moldar um novo vaso. Assim foi minha vida. Eu estava lá em frangalhos, em vários pedaços que não podia assim, encontrar nenhum caco que pudesse usar para me coçar se eu precisasse, como Jó coçava o seu corpo com cacos de telhas. Mas o Senhor pegou-me como aquele barro ali todo destruído, sem uma forma agradável, e começa a me moldar de novo, mas dentro do propósito, do caráter e da vida dele. Ele está falando aqui, olha, acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que você vai dizer para Deus o que que ele está fazendo? Será que você vai querer questionar para Deus o que ele está fazendo? Amados, Deus me formou assim, nessa condição física de pele, altura. Algumas deformações aconteceram por falta de zelo, cuidado comigo mesmo. Né? Fui um pouco além do peso. Minha vista em si, por ler muito, né, e tal. Então, algumas coisas vieram mudando. E assim acontece com todo mundo. Nunca bebi, fumei, droguei. Nada disso. Mesmo não sendo um cristão evangélico, nunca fui desse jeito, desse tipo de pessoa. Mas ainda em si vivia no mundo de forma agradável a mim, mas não a Deus. Então eu vou dizer para Deus, agora que entreguei minha vida para Ele, o que que Ele está fazendo? Não. Eu entreguei minha vida para Ele, eu confio nele, sei que o que Ele está fazendo na minha vida é perfeito. O que Ele está fazendo é perfeito, porque Deus é perfeito, amém? Ele está falando assim: ó, acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mão? Ou seja, como que as pessoas pensam que elas foram formadas, foram criadas? Pois é. Foi pela mão. E pela mão de quem? Do Criador. Aí você vai questionar, você não tem mão? Se ele não tivesse mão, como é que ele não. Como é que então eu seria formado? E a Bíblia lá em Isaías 59 fala que a mão dele e o braço dele não estão encolhidos para que não possa salvar. O Deus que eu aprendo a conhecer a cada dia, ele é um Deus vivo, um Deus real. E como eu fui criado à imagem e semelhança deles, toda a condição que você olha e me vê no vídeo, ou você tem a oportunidade de me conhecer ou eu te conhecer, que a gente pode se ver um no outro, é a imagem e semelhança deles, Pai, Filho e Espírito Santo. Finalizando, ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Ou seja, aquele questionamento de insatisfação com a vida, de talvez ódio pela vida, daquela condição que você não tem mais vontade de viver, talvez você não atraiu para sua vida tudo que você viveu, está vivendo, que você não queria viver e está vivendo. Mas talvez você atraiu para sua vida como conduta, como atitude, ação e reação, toda essa desgraça que você está vivendo, todo esse mal que você está vivendo hoje. E aí você quer amaldiçoar a sua vida, questionando o porquê que seu pai e sua mãe te deram a luz. Não. Quem te deu a luz, quem te trouxe à existência, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você veio por um propósito. Só que até aqui você está conduzindo a sua vida, você está administrando a sua vida e está tudo errado. E você quer culpar a Deus, quer questionar a Deus algumas coisas, que basta você olhar para a sua própria vida e conduta, você vai ver que é por consequência do seu livre-arbítrio. Em que você não usou seu livre-arbítrio para se encaixar com a vontade de Deus. E aí tudo isso que você está vivendo faz parte desse acontecimento. E aí você vai continuar assim? Se você que me assiste, você que me ouve, está comigo até agora, ouviu Deus falar de tantas coisas boas que ele vai fazer, me usou aqui como profeta para a tua vida. E você agora chega aqui no final e vê que a sua vida se encaixa com tudo e se você está aí se questionando por que que você vem nessa terra, então você vai anular tudo que você ouviu anteriormente que Deus quer fazer, vai fazer na tua vida e vai continuar nessa desgraça? Tudo é uma escolha. Acorda. Enquanto é tempo. Tudo isso que está acontecendo com você pode mudar. Porque tanto em Deuteronômio quanto em Neemias, a Bíblia diz que Deus converte a maldição em bênção. E é isso que ele quer fazer na minha e na sua vida o tempo todo. Sabe por quê, amados? Maldição vem sem você menos esperar, sem você procurar por ela, ela tenta vir contra a sua vida, pelos seus antepassados, pelas pessoas que te invejam, te ciúmam, pelas pessoas que te odeiam. Todo tempo maldição está tentando bater na tua porta. Só que Provérbios 26, 2 diz: maldição sem causa não se cumpre. E se Deus permitiu alguma coisa daquilo que foi maldição lançada contra o homem chegar até a tua vida, é porque ele quer despertar para você para algo que você ainda não acordou. E enquanto você não acordar e continuar dormindo, e ele fala: desperta tu que dormes, porque a glória do Senhor vem sobre ti, então acorda. E isso que você está me ouvindo aqui, que você está aqui diante dessa tela me ouvindo. Aí, é Deus está falando para você, acorda enquanto é tempo. Algo da parte de Deus para sua vida está para chegar. Ele mostrou primeiramente isso. Mas de um certo ponto do texto, ele começou a mostrar a má conduta, a você querer viver da sua própria forma, no seu próprio caminho. E ele está querendo te tomar pela mão. Ele está falando que hoje ele te toma, e eu creio que ele tomou. Agora, se você vai continuar segurando na mão dele, é uma questão de escolha sua. Eu quero continuar segurando nas mãos do Senhor. Eu quero permanecer segurando nas mãos dele, porque eu sei que ele vai me conduzir da melhor forma, da perfeita forma. Porque ele é perfeito. E tudo nele, através dele, é perfeito, amados. Então, viva para o Senhor e com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Pois é. Amados, eu vou ficando por aqui. Amém?